As nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 25 de janeiro de 2019. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, 19h30 em Moçambique, 2h30 em Angola, 5h30 da tarde na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, a polícia de investigação aqui nos Estados Unidos, FBI, deteve hoje Roger Stone, estratega político republicano e amigo pessoal do presidente Donald Trump. A detenção foi na Flórida. Noutras notícias, a polícia do Sudão do Sul revelou hoje que duas pessoas morreram ontem durante mais uma manifestação contra o presidente Omar al-Bashir. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira com a Rádio Pax, em Climane, na Zambésia com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Rádio Comercial na cidade da Praia, em Cabo Verde, Rádio Capital FM e Pidjigiti na cidade de Bissau, também presentes na Guiné-Bissau, na Rádio Comunitária de Bafatá, na Cintia Oco e Leste FM em Cabu e também na Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. A nossa emissão com notícias em áudio, texto e vídeo está disponível na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Também presentes no Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat. E aí a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dotton e na técnica, o Dan Crafton. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington, 19h32 em Moçambique e 2h32 em Angola. Notícias. A Polícia de Investigação Americana, FBI, deteve hoje Roger Stone, estratega político republicano e amigo pessoal do presidente na Flórida. A detenção de Stone, que foi assessor de Trump na sua campanha eleitoral em 2016, acontece por ordem do procurador especial Robert Mueller, que investiga uma eventual interferência russa na campanha eleitoral americana de 2016. Em causa, segundo a acusação, estão declarações consideradas falsas ao Comitê de Inteligência do Congresso sobre as ligações entre Roger Stone e o site WikiLeaks a propósito da invasão da divulgação de dezenas de milhares de documentos alegadamente roubados do Comitê Nacional do Partido Democrata durante a campanha presidencial 2016. Há pelo menos 4 aeroportos nos Estados Unidos a serem afetados por falta de pessoal para fazer o controle aéreo. A imprensa norte-americana sugere que os atrasos em vários voos, por não estarem reunidas as condições de segurança. A paralisação parcial, que já vai em 35 dias, está na origem desta questão. A Alta Comissariada das Nações Unidas para os Direitos Humanos revelou hoje que 20 pessoas morreram e mais de 350 outras foram presas nesta semana durante manifestações contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Em Davos, Michelle Bachelet pediu investigações independentes sobre o eventual uso excessivo da força pelos serviços de segurança e por grupos armados contra ou pro governo e pediu conversações imediatas para aliviar a tensão na Venezuela. A polícia do Sudão do Sul revelou hoje que duas pessoas perderam a vida ontem durante mais uma manifestação contra o presidente Omar al-Bashir. Até agora, as autoridades do Sudão calculam que tenham perdido a vida 30 pessoas desde o início dos protestos que exigem a demissão de Bashir. Entretanto, as organizações não-governamentais Human Rights Watch e a Amnistia Internacional apontam para mais de 40 mortos desde 19 de dezembro. A polícia da República de Moçambique deteve esta semana três cidadãos ugandeses acusados de serem membros e cabecilhas do grupo Al-Shabaab, que desde 2017 protagoniza ataques que vitimaram mais de 150 pessoas na província de Cabo Delgado, a norte daquele país. Entre os detidos está Abdulrahim Faisal, considerado como líder do tal grupo. Os indiciados foram detidos em Mocimbo da Praia e transportados até Nampula. Importa aqui dizer que Mocimbo da Praia fica em Cabo Delgado, numa operação que as autoridades dizem que visa eliminar as possibilidades de expansão do grupo armado para outras províncias vizinhas de Cabo Delgado. O porta-voz da polícia, Zacarias Nakuti, disse que a razão da transferência dos indiciados de Cabo Delgado a Nampula deve-se ao facto desta província ter um maior contingente policial para um trabalho apurado antes de serem mandados a Cabo Delgado para se juntarem a outros acusados de ataques àquela província. Nakuti disse que no âmbito da mesma operação foram desativados alguns acampamentos do grupo em Cabo Delgado. E ele disse que a polícia trabalha neste momento para a neutralização de todos os integrantes do grupo e procura um cidadão de nome Abdulaziz, que é um dos líderes do grupo, que se encontra em local desconhecido. Abdulrahim Faisal, um dos membros neutralizados pela polícia, nega fazer parte do grupo que ataca Cabo Delgado, mas afirma ser membro do grupo chamado Al-Shabaab por ser sua paixão e que veio a Moçambique para resgatar o seu líder desaparecido de nome Abdul Aziz. Esta é uma notícia ainda em desenvolvimento e poderá ter mais detalhes na nossa página da internet, que é o www.voaportugues.com. 12:36 aqui em Washington. Continuamos com notícias de Moçambique. Especialistas em direitos humanos das Nações Unidas pedem em Genebra a libertação imediata do jornalista Amad Aboubakar, detido há 20 dias e acusado de terrorismo em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Detalhes com Ana Guedes.
O pedido foi feito por David Kay, relator especial das Nações Unidas para a área da liberdade de expressão, e por Son Phil Hong, secretário-geral do Grupo de Trabalho para as Detenções Arbitrárias, que exigem também investigações a alegações de que ele terá sido maltratado. Aqueles especialistas acrescentam que a detenção alegadamente arbitrária e maus-tratos, que parecem estar diretamente relacionados com o seu trabalho como jornalista, pode inibir o direito à liberdade de expressão em Moçambique. A Agência de Informação de Moçambique indicou que o Ministério Público acusou Aboubakar de espionagem a favor dos grupos terroristas depois de ter descoberto na posse dele uma suposta lista de nomes de jovens que operam com os ditos Al-Shabaab. Amad Aboubakar, jornalista da rádio comunitária Nasserj e colaborador do portal Zitamar News, foi detido a 5 de janeiro na vila de Macomia, província de Cabo Delgado, quando fotografava famílias que abandonavam a região com receio de ataques armados. Desde então, muitos ativistas e organizações internacionais pressionam as autoridades para a sua libertação. O jurista Rodrigo Rocha diz que o impacto desta pressão permanece uma incógnita, sobretudo tendo em conta que a detenção do jovem jornalista é mais uma decisão política do que jurídica.
Há muita pressão, inclusivamente a International Bar Association já promoveu uma carta onde pede esclarecimento e que pede a libertação deste jornalista. Repare que prender um jornalista quando está a fazer o seu trabalho e sem ser uma causa bastante clara dos motivos que levaram a essa detenção é um atentado contra o Estado de Direito Democrático de um país. E por isso justifica-se que todas as sociedades que tenham como objetivo e preconizem o estabelecimento de um Estado de Direito Democrático se preocupem com esta situação. E vão fazer a pressão toda que for necessária. Se essa pressão terá ou não efeito nos órgãos que neste momento tutelam este processo, é uma incógnita. Este caso não deveria ter acontecido, não deveria ter acontecido desta forma. A manutenção é ilegal do processo, no meu entender, na minha opinião, e por isso eu acharia que nem sequer deveria chegar à fase fazer pressão para que o caso fosse reposto na legalidade. Obviamente também quero acreditar que a pressão seja possível e que possa desmotivar a continuidade deste caso. Mas, como eu digo, é tudo no campo das suposições. Qualquer interpretação sobre esse processo era meramente especulação, porque Como eu disse, é um processo que tem contornos estranhos. Foi uma prisão inicialmente arbitrada por uma entidade que não tem competência para o efeito, que segue ordens, inclusivamente, de uma cadeia política, digamos assim. Portanto, o ponto comum está aí. É mais uma decisão política, no meu entender, do que uma decisão essencialmente jurídica.
Era Rodrigo Rocha comentando o impacto da pressão nacional e internacional sobre a detenção do jornalista moçambicano Amado Boubacar, em Cabo Delgado.
O Tribunal Supremo de Moçambique solicitou na quinta-feira, ontem, dia 24, à Assembleia da República a quebra de imunidade do deputado da Frelimo e antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, para poder responder ao processo sobre as dívidas ocultas. Esta medida visa permitir que seja aplicada a Chang a medida judicial de coação máxima, que é a prisão preventiva pelos crimes de que é acusado. O Tribunal Supremo entende que, por se encontrar fora do país, ainda que detido, há risco de fuga daquele deputado que se impõe a medida de coação judicial. Manuel Chang está detido desde o dia 29 de dezembro na África do Sul, a pedido das autoridades americanas que o acusam de fraude e corrupção no chamado caso das dívidas ocultas de Moçambique. A defesa disse na quinta-feira que quer a sua liberdade condicional enquanto se aguarda a decisão sobre a extradição para os Estados Unidos ou a transferência para Moçambique, como pediram as autoridades de Maputo. A partir de Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América. A partidarização da administração pública tem sido tema de debate em todos os níveis da sociedade são-tomense. Analistas consideram que esta prática, adotada pelos sucessivos governos, penaliza o desenvolvimento do arquipélago. Oscar Medeiros.
Os partidos, enquanto oposição, reclamam, mas chegando ao poder, fazem o mesmo. Hoje, a contestação é feita por Abnildo de Oliveira, da ADI.
O governo, querendo substituir os diretores da sua confiança política, nós não temos nada contra. Estamos contra, sim, alguns técnicos que são pais de família, santomenses, alguns que não são militantes do ADI, que têm sido despedidos das suas funções pelo simples fato de terem sido nomeados, terem celebrado o contrato de trabalho com o governo do ADI.
Agora no poder, Maica do Espírito Santo, do MLSTP-PSD, argumenta que foi vítima no passado e que agora é preciso dar o troco.
Nós assistimos, após o anterior governo ter tomado poder, mais de 20 diretores foram, assim, em menos de 24 horas, demitidos. Funcionários da EMAI, falo da EMAI especificamente, que lá estive, disseram a mim: tu não podes estar cá porque temos orientações. Pá, não temos lugar, aquilo outro, não sei quem, não sei quanto, mas depois, 5 dias depois, 10 pessoas entraram.
Os analistas Olívio Diogo e Maximino Carlos não têm dúvida que esta prática é a principal causa da degradação da administração pública são-tomense.
Quando nós olhamos a nossa administração pública hoje, nós vemos que há muita gente que não tem competência, há muita gente que não tem estado a dar resposta daquilo que são as solicitações para que o país desenvolva, e essa situação de inoperância que nós temos vindo na nossa administração pública. Isso tem penalizado de sobremaneira a nossa administração pública. E daí que nós entendemos, né, se a minha voz for ouvida pelos outros, é preciso sentar-se de uma vez por todas e sentar-se separar o que é político e o que é técnico. Porque isso ajudaria muito. Porque um técnico não pode ser substituído só por ele defender ou não defender um partido político.
E à medida que o país foi realizando eleições, este fenómeno foi agudizando. E hoje temos uma situação, no passado também tivemos. O que é preciso é que os partidos políticos se entendam no sentido de se não partidarizar. É preciso que a administração pública envie um sinal, porque mesmo as instituições de Bretton Woods, particularmente o Fundo Monetário Internacional, chamam atenção para excessiva partidarização.
A excessiva partidarização fragiliza a administração pública de São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros, reportando a partir de São Tomé e Príncipe. Nós voltaremos a São Tomé e Príncipe na nossa terceira meia hora de emissão com o Paulo Oliveira, que traz na página dedicada às artes uma entrevista com a escritora Olinda Beja, que lança por estes dias mais um livro em Portugal. No Brasil, o deputado federal do Partido Socialista e Liberdade para um terceiro mandato, que foi eleito, portanto, para um terceiro mandato, Jean Wyllys, comunicou nas redes sociais que vai renunciar ao mandato em virtude de ter recebido ameaças de morte e difamação. Wyllys diz que está no exterior e que não voltará ao país. O vice-presidente do país, Hamilton Mourão, considerou que a ameaça parlamentar comete um crime contra a democracia e a imprensa internacional dá destaque ao exílio do deputado Álvaro Lugero Andrade.
O homossexual assumido Jean Wyllys tinha como principais bandeiras assuntos relacionados às causas LGTB e para as minorias. Ao anunciar a renúncia do mandato, ele alegou as perseguições e ameaças e disse temer que venha a ser vítima de radicais. Wyllys afirmou ainda que a mãe e os irmãos estão sendo ameaçados e que está cansado de viver com guarda-costas, desde o assassinato no ano passado da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, colega do PSOL. O presidente do partido, Juliano Medeiros, considera que a decisão do seu colega coloca em xeque a democracia brasileira.
A decisão do nosso amigo e deputado Jean Wyllys é a expressão de um processo de deterioração democrática. Nenhum deputado deixa de exercer o seu mandato como deputado federal se não tiver sob condições extremamente adversas. O Jean tem sido vítima de perseguição, de calúnias e de ameaças há muito tempo. Por isso, nós somos solidários à situação do Jean e queremos fazer desse episódio também uma oportunidade para que o Brasil reflita a situação da sua própria democracia e em que medida essa democracia, que não garante as condições mínimas de segurança e de bem-estar para que um deputado federal possa exercer o seu mandato, em que condição essa democracia se encontra e a necessidade de dar um basta na escalada autoritária, reacionária que o Brasil vive nos últimos anos.
As reações não se fizeram esperar e o vice-presidente brasileiro Hamilton Mourão afirmou que quem ameaça parlamentar está a cometer um crime contra a democracia porque é importante ter liberdade para expressar a sua opinião, mas acrescentou que o deputado deve denunciar quem o ameaçou. O ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, fez um apelo na sua página no Facebook para que Jean Wyllys reconsidere a decisão. Enquanto deputada estadual eleita por São Paulo com a maior votação na história do país, Jaína Pascoal, defendeu a investigação porque está em causa a democracia. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, por seu lado, disse lamentar a decisão e afirmou que nenhum parlamentar pode se sentir ameaçado e que o ameaçou continuar impune. Inacreditável é como o antigo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, comentou no Twitter a decisão de Jean Wyllys. Relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, António Urrejola, disse em entrevista à BBC que a decisão de Wyllys é lamentável e que é uma responsabilidade do governo brasileiro. Graham Reed, diretor do Programa de Direitos LGBT da Human Rights Watch, escreveu que uma voz para os direitos é silenciada no Brasil.
A Polícia de Investigação Americana, FBI, deteve hoje Roger Stone, estratega político republicano e amigo pessoal do presidente americano. A detenção aconteceu na Flórida. A detenção de Stone, que foi assessor de Trump na sua campanha eleitoral em 2016, acontece por ordem do procurador especial Robert Mueller, que investiga uma eventual interferência russa na campanha eleitoral americana de 2016. Em causa, segundo a acusação, estão declarações consideradas falsas ao Comitê de Inteligência do Congresso sobre as ligações entre Roger Stone e o site WikiLeaks a propósito da invasão da divulgação de dezenas de milhares de documentos alegadamente roubados do Comitê Nacional do Partido Republicano durante a campanha presidencial. A secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, disse em entrevista à CNN que as acusações contra Stone não têm nada a ver com o presidente Trump ou com o governo. Roger Stone foi, a momentos, libertado por um juiz depois de pagar uma fiança de $250 mil. No Zimbábue, alguns cidadãos que dizem ter sido atacados por elementos do exército afirmam ainda que o país parece uma zona de guerra. Eles insistem que o presidente Emmerson Mnangagwa controla as forças militares que continuam a atacar os zimbabuianos uma semana após os protestos contra o aumento do preço do combustível. Esta é uma reportagem de Columbus Mavunga, aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
Embora pareça que tudo regressou à normalidade na capital, a cidade de Harare, após os violentos protestos da semana passada, alguns habitantes não pensam da mesma maneira. sustentam que o exército continua a atacá-los e uma das vítimas é uma mulher de 41 anos de idade que afirma ter sido atacada quando caminhava com o marido e os dois filhos. A coronha de uma espingarda foi usada, tendo-lhe quebrado um pulso. O marido não consegue andar por ter sido espancado nas costas. Estamos num ambiente de guerra, diz ela. Lutam contra as pessoas que não estão armadas. Muitas pessoas são feridas e receiam procurar tratamento. A Comissão dos Direitos Humanos do Zimbábue considera que estão a ser utilizada força e munição real para suprimir os protestos que resultaram em 8 mortos. Mnangagwa usou o Twitter para salientar que serão punidos os elementos de usarem a força. No entanto, ao fim do dia de quarta-feira, o porta-voz do governo, Jorge Charamba, defendia a ação das forças de segurança durante os protestos da semana passada. A questão essencial, diz Charamba, é de saber quem critica. A autoridade do Estado encontra-se em causa. Se a autoridade está em questão, o Estado tem a obrigação de demonstrar que existe para assegurar a lei e a ordem. A mulher de 41 anos de idade destaca que não pode cuidar dos filhos, pois a mão direita está partida, endereçou uma mensagem ao comandante-chefe, Mnangagwa. Apelo para que deem instrução, diz ela, ao exército para não baterem pessoas inocentes. Temos medo de estar na nossa casa e os soldados lançam granadas de gás através das janelas quando as pessoas não abrem as portas. Dewa Mavinga, diretor do Human Rights Watch do Sul de África, considera que Charamba está confuso.
What needs to happen if there are protests that turn violent?
O que deve acontecer no caso de protestos que se tornam violentos? A polícia deve manter a ordem e não utilizar excesso de força, que incluiu munição real e a morte de pelo menos 12 pessoas. O porta-voz do Exército divulgou um comunicado indicando que a organização tomara conhecimento de alegados atos de violência por alegados elementos da força para que as pessoas informem a polícia militar. Durante o fim de semana, o Exército referiu que não pertenciam à instituição e, com alguns elementos dos mídias sociais, interrogaram-se como usavam uniformes do Exército, armas e viaturas.
E do Zimbábue vamos ao Congo, onde depois de eleições caóticas e controversas, um novo presidente tomou posse naquele país. A tomada de posse de Félix Tshisekedi, embora posta em causa e controversa, como já afirmamos, é a primeira transferência de poder pacífica na história daquele país. Mas será isto um novo começo? A nossa colega Anita Paul enviou aqui uma reportagem a partir de Johannesburg, apresentada pelo João Santarita.
Foi um dia histórico na República Democrática do Congo. O presidente Joseph Kabila saudou a primeira transferência de poder pacífica em 6 décadas ao empossar Félix Tshisekedi.
Il en est en outre symptomatique de la cristallisation croissante de la culture.
É também simbólico da crescente cristalização da cultura democrática no nosso país que o presidente eleito, o beneficiário desta transferência histórica como chefe de Estado, veio do partido da oposição. Durante a cerimónia, Tshisekedi sentiu-se doente e teve que se sentar, mas regressou rapidamente ao pódio para completar o seu discurso de tomada de posse. Outro candidato da oposição, Martin Fayulu, pôs em causa a vitória de Tshisekedi nas eleições de 30 de dezembro e afirma que foi ele quem venceu. A influente Igreja Católica apoia esta posição. Os apoiantes de Fayulu manifestaram-se no início desta semana a favor de uma recontagem de votos, mas isso foi rejeitado pelo Tribunal Supremo. Agora, com Tshisekedi, filho de um antigo dirigente da oposição, a assumir a liderança do país, os seus críticos, como o ativista pró-democracia Sylvain Salusek, dizem que o novo presidente tem que tomar medidas. Penso que tem a oportunidade de se exprimir, pelo menos mostrar, como no passado, ser a favor do consenso, ou ouvir a base, como ele diz. Se for esse o meio pelo qual vai governar, terá que não só ouvir o máximo número de pessoas, mas porque haverá tentativas de o controlar, penso que ele terá que nos mostrar que é um presidente que tem a capacidade de tomar decisões e permanecer firme com elas. Já a analista Stephanie Walters diz que o maior desafio de Tshisekedi será Kabila.
Ele não terá que ceder muito poder, vai tornar-se senador e, portanto, será influente no Senado.
Ele será ainda o presidente da maior coligação política do país, com uma maioria parlamentar e um controlo nas 26 assembleias provinciais e nesses governadores.
Mas Silvan Saluseke diz ter alguma esperança. Sabemos que o elefante na sala é Kabila. Kabila não se foi embora. E enquanto Kabila estiver no país e ainda envolvido, ele estará ainda a controlar tudo. Mas estamos otimistas com a presidência de Félix Tshisekedi, que tem trabalho a fazer. Mas esse trabalho para já vai ter que esperar. Por agora, alguns congoleses estão satisfeitos em celebrar.
Doze horas e 55 minutos aqui em Washington. Momento para convidar o João Santarita.
Página desportiva e vamos começar em Inglaterra, onde hoje um jogo apetitoso para a Taça de Inglaterra, FA Cup. Arsenal-Manchester United. Vamos a ver se Manchester United continua com a sua invencibilidade adquirida desde a chegada do treinador interino Ole Solskjaer, que veio substituir José Mourinho. Estamos apenas na quarta eliminatória desta competição. Ontem, o Chelsea qualificou-se para a final da outra taça, a Taça da Liga, a chamada Taça Carabao. Derrotou o Tottenham por 2-1. Na verdade, teve que sair a penaltis devido ao resultado da primeira mão, ganho pelo Tottenham, que deixou as equipas em igualdade. Quem passou nos penaltis, portanto, o Chelsea, na final vai defrontar o Manchester City. Vai ser bom. A final é 24 de fevereiro. Ontem houve também jogos da Taça de Espanha, a Copa del Rey. Real Madrid bateu o Girona por 4-2 com dois golos do defesa Sérgio Ramos. Um deles de penalti. É ele agora que marca sempre os penaltis desde que Ronaldo se foi embora e Sérgio Ramos não falha. O espanhol ontem empatou em casa com o Betis a um golo. Ténis, campeonato aberto da Austrália, o sérvio Novak Djokovic qualificou-se hoje para a final. Bateu facilmente o francês Lucas Pouille por 3-0, 6-0, 6-2, 6-2. É, foi fácil. Au revoir, Lucas. Vai ser uma boa final. Djokovic contra Rafael Nadal, número 1 contra o número 2. É no domingo. A final dos femininos é já amanhã. Naomi Osaka, do Japão, contra Petra Kvitova, da República Checa. Basquetebol americano, NBA, ontem os campeões, o Golden State Warriors, vieram aqui à capital bater a equipa da casa, o Washington Wizards, 126-118. Warriors estão em primeiro na Conferência Oeste, o Washington Wizards em décimo na Conferência Leste. Oklahoma, 122, Nova Orleans, 116. Phoenix Suns perdeu como seria de esperar, apesar de jogar em casa. Perdeu com o Portland, 120-106, e o Minnesota foi a Los Angeles ganhar, 120-105.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E a caminharmos para o final, o resumo da americana, dizia, a caminharmos para o final, o resumo da imprensa americana. O conselheiro de longa data de Donald Trump, Roger Stone, implicado no inquérito de Mueller, titula o Washington Post, sublinhando que Stone esteve em contato próximo com a campanha de Trump sobre o WikiLeaks. Este tema também é destacado no New York Times. O Washington Post refere que os dirigentes do Senado continuam a procurar um acordo que ponha fim a um encerramento que satisfaça Trump numa altura em que a ausência de inspetores força a demoras no aeroporto de LaGuardia, isto em Nova York. O New York Times destaca que os diplomatas americanos permanecem na Venezuela a meio de confronto com o presidente Nicolás Maduro. Noutras notícias, um dos diretores da Confederação Africana de Futebol, Patrice Eduardo Ngaissona, da República Centro-Africana compareceu hoje perante o Tribunal Penal Internacional, acusado de vários crimes. Ngai Sona é acusado de ser o coordenador das chamadas milícias anti-balaca que surgiram no país após a Guerra Civil em 2013. Os alegados crimes incluem assassinato, tortura, mutilação, pilhagem e recrutamento de crianças. Com estas notas, ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina, comigo, Amancio Miguel. Votos de continuação de uma ótima escuta à Voz da América com o Paulo Oliveira, dentro de sinceramente 20 segundos. Boa noite.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em VLA Português e através do telemóvel em VLA em Português. E podem seguir-nos também no Twitter, Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp para o número mais um 908-652-4584. 13h23, aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 5 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção, encontra-se António Dodson. A assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Títulos das principais notícias a esta hora: representante da ONU para os Direitos Humanos apela a confissões na Venezuela, diretor da Confederação Africana da República Centro-Africana presente no Tribunal Internacional. 25 de janeiro de 2019, de sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Especialistas em direitos humanos das Nações Unidas pediram em Genebra a libertação imediata do jornalista Ahmad Abubakar, detido há 20 dias e acusado de terrorismo em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Detalhes aqui com a Ana Guedes.
O pedido foi feito por David Kay, relator especial das Nações Unidas para a área da liberdade de expressão, e por Son Phil Hong, secretário-geral do Grupo de Trabalho para as Detenções Arbitrárias, que exigem também investigações a alegações de que ele terá sido maltratado. Aqueles especialistas acrescentam que a detenção alegadamente arbitrária e maus-tratos, que parecem estar diretamente relacionados com o seu trabalho como jornalista, pode inibir o direito à liberdade de expressão em Moçambique. A Agência de Informação de Moçambique indicou que o Ministério Público acusou Abubakar de espionagem a favor dos grupos terroristas depois de ter descoberto na posse dele uma suposta lista de nomes de jovens que operam com os ditos Al-Shabaab. Ahmad Abubakar, jornalista da rádio comunitária Nasserj e colaborador do portal Zitamar News, foi detido a 5 de janeiro na vila de Macomia, província de Cabo Delgado, quando fotografava famílias que abandonavam a região com receio de ataques armados. Desde então, muitos ativistas e organizações internacionais pressionam as autoridades para a sua libertação. O jurista Rodrigo Rocha diz que o impacto desta pressão permanece uma incógnita, sobretudo tendo em conta que a detenção do jovem jornalista é mais uma decisão política do que jurídica.
Há muita pressão, inclusivamente a International Bar Association já promoveu uma carta onde pede esclarecimento e que pede a libertação deste jornalista. Repare que prender um jornalista quando está a fazer o seu trabalho e sem ser uma causa bastante clara dos motivos que levaram a essa detenção é um atentado contra o Estado de Direito Democrático de um país. E por isso justifica-se que todas as sociedades que tenham como objetivo e preconizem o estabelecimento de um Estado de Direito Democrático se preocupem com esta situação. E vão fazer a pressão toda que for necessária. Se essa pressão terá ou não efeito nos órgãos que neste momento tutelam este processo, é uma incógnita. Este caso não deveria ter acontecido, não deveria ter acontecido desta forma. A manutenção é ilegal do processo, no meu entender, na minha opinião, e por isso eu acharia que nem sequer deveria chegar à fase fazer pressão para que o caso fosse reposto na legalidade. Obviamente também quero acreditar que a pressão seja possível e que possa desmotivar a continuidade deste caso. Mas, como eu digo, é tudo no campo das posições. Qualquer interpretação sobre esse processo era meramente especulação, porque, como eu disse, é um processo que tem contornos estranhos. Foi uma prisão inicialmente arbitrada por uma entidade que não tem competência para o efeito, que segue ordens, inclusivamente, de uma cadeia política, digamos assim. Portanto, o ponto comum está aí. É mais uma decisão política, no meu entender, do que uma decisão essencialmente jurídica.
Era Rodrigo Rocha comentando o impacto da pressão nacional e internacional sobre a detenção do jornalista moçambicano Amado Boubacar, em Cabo Delgado.
Passagem para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E nesta sexta-feira começamos a nossa habitual revista económica com a informação divulgada hoje pelo Índice de Liberdade Económica 2019, que coloca Cabo Verde como o país africano de língua portuguesa com a economia mais livre, tendo à frente, no universo dos países da língua portuguesa, apenas Portugal. Lisboa ocupa o lugar 102, seguido de Cabo Verde na 73ª posição. Muito mais distantes e nas categorias de moderadamente livres e maioritariamente não livres estão São Tomé e Príncipe, ficou no lugar 134, Guiné-Bissau 135, Brasil 150, Angola 156, Moçambique 163 e Timor-Leste 172. A moeda angolana abriu hoje a apreciar-se ligeiramente frente ao euro, após ter atingido mínimos históricos há duas semanas, mantendo-se relativamente estável em relação ao dólar. Depois de um pico de 359,2 kwanzas, cada euro foi-se apreciando ao longo da semana e abriu hoje nos 354,3. Em relação ao dólar, a moeda angolana mantém-se estável há quase três meses, depreciando-se hoje para 312,3 kwanzas o dólar, depois de ao longo da semana rondar os 311 kwanzas cada dólar. As trocas comerciais entre Moçambique e Índia atingiram em 2018 perto de 2 mil milhões de dólares. Deste valor, 918 milhões de dólares são relativos às exportações de produtos moçambicanos, com destaque para carvão mineral, feijão boer e castanha de caju, revelaram autoridades moçambicanas e indianas. No Brasil, o número de empresas nacionais adquiridas por estrangeiros foi o menor dos últimos quatro anos. Em 2018, revelou um relatório da Transactional Track Record. Foram 288 operações no ano passado contra 355 em 2017, uma retração de 18,8%. O investimento estrangeiro direto no Brasil caiu 12% em 2018. As importações chinesas de soja dos Estados Unidos caíram 99% em dezembro. Mostraram dados alfandegários revelados hoje na China, levando as importações de todo o ano 2018 para o nível mais baixo desde 2008, em meio à guerra comercial entre Washington e Pequim. Quem está a beneficiar-se com essa guerra é o Brasil, de onde a China comprou 4.390 milhões de toneladas em dezembro, um aumento de 126% em relação ao ano anterior.
Está com a Voz da América. Emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Hoje é sexta-feira e estamos no espaço reservado às artes aqui na Voz da América e vou conversar novamente com a escritora de São Tomé, Olinda Beja, que tem mais um livro e este livro é Simão Balalão. Olá, uma vez mais, bem-vindo à antena da Voz da América.
Muito obrigada por este convívio com a Voz da América que mexe de alegria e, sobretudo, porque é para falarmos de cultura. É para falarmos de livros e, mais uma vez, um livro para crianças. Para crianças, nós dizemos para crianças, mas é para crianças e para todos nós.
E a verdade, a cultura é que nos faz gente, não é verdade?
A cultura é que nos faz andar para a frente. Sem cultura, um povo sem cultura é um povo sem alma. Isso é, toda a gente sabe isso, não é? Se nós perdermos a nossa cultura, sobretudo nós em São Tomé, que somos um país tão pequeno e um povo é uma ilha, não é? E é rapidamente é assimilável e assimilada por outros povos e por outras culturas. Se perdermos a nossa cultura, perdemos a nossa identidade, o que é uma pena, porque é uma identidade muitíssimo rica.
Na minha terra há um rio que nunca vai ter ao mar. Trago eu dentro do peito e o meu corpo, ai, o meu corpo é o seu leito, onde ele se pode espraiar, espraiar, espraiar. Só te salamou.
Falemos deste Simão Balalão, que é um livro que vai ser lançado dentro de poucos dias em Portugal. O que é que vem a ser este Simão Balalão?
O Simão Balalão é uma história infanto-juvenil, é uma história de sonhos e de procuras, é a história de um menino que vive numa ilha, o Simão Balalão, que tinha no peito, como todos nós, tanto faz serem criança como em adulto, sempre os sonhos, não é? O sonho, ele tinha o sonho de partir em busca de outros horizontes. E após algumas aventuras mal sucedidas, ele dá conta que só os conselhos da mãe o podem ajudar. Aqui começa a primeira lição. Respeitar os mais velhos. Respeitar os nossos pais. Eu começo este livro com uma frase do grande Pitágoras, por demais conhecida por muita gente: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Isto é uma frase maravilhosa, uma frase que nos ensina muito. E veja que nós, no nosso país, em particular, não temos dado muita atenção à literatura infanto-juvenil. Porque, como sabe perfeitamente, temos-nos dedicado, eu inclusive, não é? Temos-nos dedicado sempre aos adultos, poesia, mesmo até na poesia, poesia para adultos, os romances, os contos, sempre os adultos. Está bem que havia sempre os contadores de história, os avós, os tios, as primas mais velhas, os pais mesmo à noite, nos nousados, etc., que contavam as histórias. Mas os tempos vão rodando, os tempos vão mudando. E a história faz parte do nosso memorial. Nós devemos conservar isso na mente das crianças. Mas tem que haver um meio de comunicação para que essa história continue viva, para que essas histórias saibam. E nós em São Tomé não tínhamos as histórias em papel, nem tínhamos nada praticamente escrito sobre essa literatura. Foi assim que nasceu Um Grão de Café, porque passei uma vez uma vergonha numa feira de um livro, como já contei noutra entrevista, em que as pessoas perguntavam, então, e para crianças? E o que tem aqui para crianças? E nós não tínhamos nada para crianças, na feira do livro de São Tomé e Príncipe. De maneira que eu entendi que devia ter começado a escrever, que devia começar a escrever para crianças, e foi assim como, desculpe a redundância, repetir, como disse, aconteceu com O Grão de Café, seguido de Tomé Bombom, que foi a história do cacau, e agora este Simão Balalão, que é o menino ilhéu, e depressa damos conta que a ilha é São Tomé e Príncipe, até porque eu continuo a utilizar vocábulos da nossa língua São Tomé, ou a nossa língua materna. Isto também para que as crianças não esqueçam a nossa ancestralidade, a nossa língua, porque, como dissemos há pouco, faz parte da nossa cultura. E o livro começa, como não podia deixar de ser, com dois provérbios nossos, dois provérbios são tomenses. O conselho da nossa mãe é que nos ajuda. Com semenon, só caso dá non. Está escrito primeiro em São Tomé e depois é que está a tradução para a língua portuguesa. Porque nós somos maternos, nós somos mãe. A nossa terra é a nossa terra mãe. A nossa língua é a nossa língua mãe. Depois, seguido de outro provérbio muito bonito, telanon, Satela non. Sempre. A nossa terra é sempre a nossa terra. E são estes dois conselhos que vão dar o mote a toda a história, que neste caso é uma fábula. É um livro para crianças, mas que, no fundo, representa a nossa, a beleza da nossa ilha. Todos nós temos que respeitar os mais velhos. Nos últimos anos isso tem passado um pouco ao lado, não só na nossa terra. Atenção, é nos outros países também. Nós sabemos que estamos, neste momento, em ebulição. Andamos todos agitados, muito agitados. Não sabemos se sabemos de virar para a esquerda, sabemos de virar para a direita, sabemos de seguir no centro. E isso faz com que, por vezes, haja certas revoltas. Portanto, a falta de respeito pelos mais velhos está aí incluída. E ela tem que tornar a vir ao de cima. Temos que ouvir os conselhos, as histórias, os provérbios, porque tudo isso são ensinamentos que não devemos deixar de ouvir e deixar de aprender, seja qual for a nossa idade. Embora seja, na realidade, um livro para crianças, está escrito para crianças, mas que desde o início até ao fim nos dá ensinamentos. Ainda ontem, falando com um dos apresentadores, com o José Chambel, ele até me dizia: Olinda, eu penso que te estou a ver naquele Simão Balalão, em que tu também embarcaste tão pequenina para Portugal. Quem sabe se tu não és o Simão Balalão e não gostarias de ter ficado na ilha para sempre. Eu disse: gostaria e gosto, e quero ficar na ilha para sempre. Portanto, eu acho que depois cada leitor vai tirar as suas ilações, mas tenho a certeza que vão todos chegar à mesma conclusão, que é o amor à terra.
E falando desse amor, o livro é publicado em Portugal, para uma audiência que não é apenas a portuguesa.
Vai sair esta primeira edição pela Editorial Novembro, e a finalidade é ele chegar a São Tomé, sobretudo a São Tomé, é o ponto número um. Aliás, a minha editora já fez contactos com a cultura, com a educação, tanto na Ilha de São Tomé como na Ilha do Príncipe, para que o livro seja apresentado, assim como foi o Grão de Café e o Tomé Bombom, e tantos outros, mas sobretudo para que chegue às crianças. Sei que a minha editora, já visto que eu dei os contactos todos que a editora haveria de fazer, já fez contactos e estamos à espera e confiantes que São Tomé vai querer que o livro chegue até lá, porque é sempre uma mais-valia para os mais pequeninos, que não podem ser esquecidos na nossa literatura.
Da sua experiência com outros livros, por exemplo, o anterior, que foi O Chá do Príncipe, chegou aos São Tomés, aos mais novos, à audiência desejada?
Sim, O Chá do Príncipe chegou a São Tomé, chegou à Ilha do Príncipe. A São Tomé chegou, embora tivesse tido um lançamento um bocado conturbado, porque foi numa noite terrível, tenebrosa, com chuva, com uma tempestade brutal, trovoada, chuva, quase que estávamos a ver que não conseguíamos entrar para a casa onde se ia passar o lançamento, portanto apareceu muito pouca gente. Já na Ilha do Príncipe, não. O tempo estava muitíssimo bom e a sala, o Centro Cultural, estava à pinha. Aliás, fez-se o lançamento num dia e o outro dia tivemos que ir lá para se distribuírem mais livros. Portanto, as obras têm chegado, é preciso depois também lá haver quem tome conta delas e quem as distribua e quem as faça chegar às escolas. Porque uma das coisas que me faz pena é que os livros só se passem nas apresentações e depois não se divulguem pelas escolas.
E em relação às estruturas como as estruturas comunitárias, nesse caso falo da CPIP ou mesmo dos PALOPs, não têm feito a união entre os escritores, por exemplo?
Tem, é sim. Eu acho que tanto a CPLP como a UCLA têm um papel primordial, não é? Que é unir os escritores da língua portuguesa. mas penso que a Cplp, que não... Eu não tenho grandes coisas a dizer da Cplp, porque acho que se esqueceu um bocado dos escritores. Que não fez aquela união que nós estávamos à espera. Penso que agora irá entrar no bom caminho, porque agora está Cabo Verde. E, como sabe, a cultura em Cabo Verde é 100%. A cultura em Cabo Verde é o ex-libris do povo cabo-verdiano.
Uhum.
Não só na música, como na literatura, basta que tenham dois prémios Camões. É porque os editores trabalham para isso, trabalham com os seus escritores. Portanto, eu espero que a Cplp, a partir de agora, que entre num bom caminho, que entre no melhor caminho do que até aqui. Eu, pelo menos, pela minha parte, falo que sentimos um bocado, senti eu, um bocado, enfim, esquecido. Enquanto, por exemplo, a UCLA tem feito um trabalho muitíssimo bom. A UCLA tem feito um trabalho muitíssimo bom, com vários encontros de escritores, ultimamente em Cabo Verde, mas que já correu todos os outros países da lusofonia, onde tem dado uma projeção muito grande aos escritores que a UCLA convida. Depende dos anos. Uns anos convidam uns, outros anos convidam outros. Mas sente-se um trabalho muitíssimo bom. E agora oferecer também as suas instalações para o lançamento das obras dos escritores africanos que estão na diáspora é ótimo.
Interessante. E assim foi a conversa com Olinda Beja, escritora de São Tomé e Príncipe, que lança nos próximos dias em Portugal o livro Simão Balalão. Foi um grande prazer estar convosco, Mamãe Miguel. Para Olinda, um grande abraço e sucesso neste lançamento.
Muitíssimo obrigada. Um grande abraço também para a Voz da América e para si também.
Cabeça nossa cabeça. Olô, olô, sim, olô, olô. Olha café sum, nunca vivi nem passo de bolo bolo, sim sim bolo bolo, cabeça café sum, olha café sum, nunca vivi nem passo de bolo bolo, sim sim bolo bolo, cabeça café sum, olha café sum, nunca vivi nem passo de bolo bolo.
Ouvintes, transmitimos como sempre em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem ainda seguir-nos no Twitter, no Facebook, no Instagram e ainda no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 25 de janeiro de 2019. A Polícia de Investigação Americana, o FBI, deteve Roger Stone, um estratega político republicano, amigo pessoal do presidente norte-americano na Flórida. A detenção de Stone, que foi assessor de Trump na campanha eleitoral de 2016, acontece por ordem do procurador especial Robert Mueller, que investiga uma eventual interferência russa na campanha eleitoral americana de 2016. Em causa da segunda acusação, estão declarações consideradas falsas ao Comitê de Inteligência do Congresso sobre ligações entre Roger Stone e o site Wikileaks a propósito da divulgação de dezenas de milhares de documentos alegadamente roubados do Comitê Nacional do Partido Democrata durante a campanha presidencial. Secretária de Imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, disse em entrevista à CNN que as acusações contra Stone não têm nada a ver com o presidente Trump ou com o governo. Roger Stone foi há momentos libertado por um juiz depois de pagar uma fiança de $250 mil. Há pelo menos 4 aeroportos nos Estados Unidos a serem afetados por falta de pessoal para fazer controle aéreo. A imprensa norte-americana sugere que os atrasos em vários voos por não estarem reunidas as condições de segurança. Paralisação parcial, que já vai em 35 dias, estará na origem da questão. Pelo menos o aeroporto de LaGuardia, em Nova Iorque, o aeroporto internacional de Filadélfia, o aeroporto internacional de Newark Liberty e o aeroporto de Tampa estão também a ser afetados. A falta de pessoal para o controle aéreo ficou-se nos centros a cargo da Federal Aviation Administration. A Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos revelou que 20 pessoas morreram e mais de 350 foram presas nesta semana durante manifestações contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Em Davos, Michel Bachelet pediu investigações independentes sobre o eventual uso excessivo de força pelos serviços de segurança e por grupos armados contra ou pró-governo e pediu conversações imediatas para aliviar a tensão no país. A polícia de Sudão revelou hoje que 2 pessoas morreram e durante mais uma manifestação contra o presidente Omar al-Bashir. Até agora as autoridades do Sudão calculam que tenham morrido 30 pessoas desde o início dos protestos que exigem a demissão de Bashir. Ouvintes, a emissão de 25 de janeiro de 2019 chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos desejando a todos muito boa noite, bom fim de semana. Até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.